Diálogos com o Psicólogo, o podcast do Leonardo Bueno. Um ponto de encontro para a gente discorrer, explicar e entender, numa linguagem simples, o ser do humano. Bom dia, eu sou o teu psicólogo, Leonardo Bueno. Estamos nesta manhã de terça-feira, dia 5 de outubro de 2021, e hoje vamos falar sobre a mentira. É algo que a gente lida o tempo todo, as fake news, políticos falando, né, nas mídias, os três poderes, né, falando a respeito de leis, processos e execuções, né, e que logo a seguir a gente sabe que é falso. Bom, mas isso é, vamos dizer assim, já é uma parte quase que folclórica na história do Brasil. Agora, as mentiras é algo que a gente convive dioturnamente, né? E o nosso grande desafio, né, é identificar quando a pessoa ela está mentindo, tá bem? E isso é o propósito, né, desse podcast, de a gente começar a dar algumas dicas que podem, com isso, auxiliar o teu relacionamento com muitas pessoas. Sim, porque por vezes a gente não mente com o objetivo de machucar uma outra pessoa, detratar, espizinhar, se vingar ou coisas assim. Tá bem? Então vamos para o ponto de partida. O que é uma mentira? Uma mentira é uma distorção da realidade. Então você viu uma cena de uma cena. E quando você é inquirido, é perguntado, né, você vai relatar a cena, você conta uma outra coisa que não aquilo que você viu. Né? Você passa por uma situação e alguém lhe pergunta assim, e o Quinzinho ele estava na cena do crime? E o Quinzinho não estava na cena do crime. Você sabe que não estava. Então, o que você faz? Você imagina a cena do crime e inclui a pessoa do Quinzinho. Nesse momento, você está o quê? Fazendo uma distorção. E como é uma distorção consciente, você está provocando o quê? Uma mentira. Tá? Então, a mentira ela ocorre quando tu afirma aquilo que você distorceu. Tá? E não importa a justificativa. Ah, eu menti com uma maneira de proteger meus filhos, a minha família, o meu trabalho, a minha integridade. Mentira é mentira e ponto, terminou. Não tem distorçãozinha pequena, distorção zona grande. Você distorceu, sabe que distorceu e afirmou, isso é a mentira. Mas por que eu estou falando distorcer, saber que distorceu e fazer uma afirmação em cima da fantasia como se ela fosse realidade, né, que isso é a mentira? Porque muitas vezes o cérebro ele distorce sem você perceber conscientemente. Isso é uma faculdade no nosso cérebro, pelo menos do cérebro do Homo sapiens. Né? Isso é uma coisa que já é sabida. Nós estamos constantemente distorcendo as informações. E é essa facilidade de distorcer as coisas que faz com que o ser humano seja tão criativo. Criatividade, o que criatividade tem a ver com a mentira? Tudo. O que é uma pessoa criativa? Uma pessoa criativa é aquela que observa a realidade. Por exemplo, um pintor, ele absorve a imagem, né, diante dele, a cena, o cenário, enfim. Ele fecha os olhos e na mente dele ele distorce. E na tela ele representa o quê? O que ele exatamente ele viu como um retratista? Não, ele representa o que ele está imaginando, né? Salvador Dalí, com aqueles elefantes, girafas, né? com pernas de dezenas de metros, aqueles relógios derretidos em cima de uma mesa, dando uma visão tridimensional, né? Diferente a respeito da realidade. Isso ele desenhou por quê? Porque ele olhou para cima de uma mesa, um relógio, ele viu uma girafa num zoológico ou numa gravura, fechou os olhos e imaginou um mundo completamente distorcido, que muitos dizem até maluco, e eu prefiro dizer genial. E ele representou isso. Nós temos as telas de Van Gogh, de outros impressionistas, de outros, né, em outros estilos e escolas de desenho, de pintura, enfim, né, que praticam isso constantemente e é dito que isso é arte e de uma beleza infinda, uma beleza enorme. Então, veja só, nós precisamos distorcer a realidade para ser criativos. É claro que a grande maioria dos artistas, penso eu, né, sabem que aquilo que ele colocou na tela não representa de fato a realidade, mas expressa a maneira do artista pensar a realidade. Então, é a expressão artística dele da realidade, que é uma distorção. Perfeito? Agora, nós, seres comuns, vamos dizer assim, tá? Nós também distorcemos a realidade? Distorcemos, é claro que sim. Olha só, um exemplo muito comum nas famílias. Uma família, vamos dizer assim, com alguns irmãos, né? Esses irmãos crescem juntos, chegam à fase adulta e chegam lá à meia-idade, 35, 40 anos de idade, né? E com seus 40 anos de idade, reúnem-se todos os irmãos e eles começam a relatar as experiências da infância. Você já percebeu que o que cada um lembra, de fato, são coisas diferentes, ao ponto de um corrigir o outro? Não, isso nunca aconteceu. O que tu está relatando aconteceu numa outra situação, numa outra época, num outro ano, com outras pessoas. Está misturando as informações. Por que que a gente mistura as informações? Porque aí vem uma outra questão, que é uma faculdade do cérebro. O nosso cérebro, ele esquece. Esquece. O que é esquecer? Esquecer é tirar a informação de dentro do teu cérebro e jogar fora. E uma vez esquecida, ela não existe mais, ela não está mais ali. Acabou. Ela se foi, aquela informação. Ela não existe mais. Portanto, né, aquela informação, ela acaba provocando o que a gente chama de buraco de informação, uma lacuna. Quando você vai relatar ou tentar lembrar do que aconteceu, o que que você faz? Você junta a primeira etapa e a segunda etapa da informação, né, colando uma à outra, né, para ocupar o espaço daquela que foi retirada. Quando você cola uma à outra, você tem agora o quê? Uma nova história. Outra possibilidade é você, como o exemplo que comecei a dar, você pode agregar experiências ou vivências de outras situações, porque você não lembra direitinho como aconteceu e o cérebro, por não tolerar a informação inacabada, ele começa a fazer isso, ele começa a trazer por lógica, né, informações vividas em outras experiências, com outras pessoas, enfim. Então, isso é o que a gente chama de distorções. Aquilo que você lembra não condiz exatamente com a realidade. Eu tenho como psicólogo, eu tenho muitos pacientes e amigos também que dizem assim, não, Leonardo, eu me lembro perfeitamente bem de todas as experiências de quando eu tinha 3 anos de idade. Por exemplo, quando eu tinha 3 anos de idade, eu ganhei um carrinho de rolimã. Era um carrinho de 3 rodas ou 4 rodas. Ah, eu não lembro, mas isso não interessa. É claro que interessa. Por quê? Porque isso é um elemento da realidade e talvez seja o elemento fático, o elemento mais importante para poder resolver a circunstância conflituosa que tu estás passando. Mas tu lembra que tinha um carrinho de rolimã, mas os detalhes do carrinho você não lembra. Exemplo, eu lembro que papai fez de uma madeira, ele fez um taco para a gente jogar. Taco, aquele jogo que é com quatro crianças, né? 2 crianças com um pedaço de pau na mão. Atrás da criança tem uma casinha feita de palitos de galhinhos de árvore. E atrás de mim, se eu estou com o taco na mão, tem o jogador da equipe contrária, né? Que ele tem que atirar a bola e acertar a casinha, como a gente chama, né? Aquele tripézinho de galhinhos, que está atrás do outro jogador lá na frente, que está com taco também, que é o meu companheiro, né? Então, papai fez uns tacos para mim e para os meus irmãos. E o meu, ele era todo envernizado, bonitinho, assim, assado, colorido de vermelho, como eu gostava, e assim vai. Cadê o taco? Eu não lembro mais. Outro dia apareceu um taco, um daqueles tacos, o meu irmão me trouxe, né? Disse assim, olha, Leonardo, isso aqui eu acho que era teu, o pai fez, né? E eu olhei para o taco e eu identifiquei. Não, isso aqui eu lembro que o pai fez, eu era pequeno, devia ter o quê? Uns 4, 5 anos de idade, no máximo. E aí eu estou estranhando, porque eu não lembro dessa cor. Né? Eu não identifico comigo. Só que meu irmão disse que era meu, eu peguei e guardei. Passados mais ou menos uns 20 anos, encontro o tal do taco jogado lá dentro de casa. Quando eu pego o taco e começo a olhar em detalhes, está lá o nome, escritinho o nome do meu irmão mais velho. O taco não era meu, só que eu julguei como meu, porque eu fechei a informação de eu ter ganho um taco que tinha aquele formato, que ele era envernizado e colorido, mas as cores não eram as minhas cores, que meu pai, que papai, né, pintou o taco e envernizou para mim. Então, veja só, eu fiz uma distorção e executei um comportamento a partir dessa execução. Crianças fazem isso constantemente. Ah, pai, ah, mãe, você disse para mim que seria assim. Nós temos que estar corrigindo, incluindo as informações que as crianças esquecem com muita rapidez. Criança esquece com muita rapidez determinadas informações, porque elas têm dificuldade em reter, sedimentar, memorizar informações. Né? Isso faz parte do desenvolvimento maturacional, né? O desenvolvimento cognitivo de todo e qualquer ser humano. Okay? Então, veja só, nós temos dois tipos de distorção. Aquela distorção inocente, que é feita pelo próprio cérebro, e que isso faz com que você leia o teu passado de uma forma diferente, ou que você possa imaginar o tempo presente e o tempo futuro de uma maneira criativa, e com isso propor alternativas para os problemas que tu estás vivendo. Tá? Então, essa é a distorção positiva. A distorção negativa, qual é? É tu provocar a distorção conscientemente, não como um artista, para pintar uma tela depois, mas para prejudicar pessoas. É, aí nós estamos entrando também em aspectos morais e, portanto, já entramos nessa área que é a área da mentira, né? De fazer mentiras, provocar mentiras com o objetivo de machucar outras pessoas. Nem preciso dizer que é erradíssimo você fazer isso. E tome cuidado, porque o ditado diz, né, que cada né, pedra que você joga para frente voltam 3. Né? Então, cuidado ao utilizar do teu entendimento sobre as coisas, de distorcer os conceitos e as coisas para poder garantir um resultado que você quer em detrimento do sofrimento, do medo, do pânico, né, do constrangimento, do cerceamento da vida de outras pessoas. E isso foi o que nós mais assistimos nestes últimos ano e meio, para ser mais específico, 2020 e 2021, em virtude dos problemas que nós passamos na área da saúde, da política, do trabalho social e familiar. Tá bom? Então é isso aí. Fica a dica do teu psicólogo. Uma boa terça-feira para você, que teu dia seja repleto de alegrias e amores e que você possa desenvolver ainda mais o ser do humano. Até amanhã.